Olá, sejam bem-vindos novamente ao Notícias Agrícolas, mais uma vez agora para falarmos do boi. Isso mesmo, vamos dar uma olhada naquilo que muita gente está considerando mais um agravamento da crise desse mercado. Conosco então Sérgio Desen, conhecido analista do CPEA Esalq, e vai nos dar uma visão de como ele, enquanto pesquisador, está analisando um momento onde, de cara, a gente pode dizer que os preços médios em São Paulo, desde a Operação Carne Fraca, estão mais ou menos na mesma média de 2015. E ele vai nos falar, então, a partir desse ponto, qual o risco que o setor está vivendo, ou se é que está vivendo, em 2018. Sérgio, bem-vindo mais uma vez aqui, obrigado pela atenção.
Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar com vocês.
Então tá. Sérgio, você viu a minha abertura, você sabe, os dados que eu passei agora são dados do CPEA, né? Até 2 semanas atrás, que estava na faixa de 145, arroba média aqui em São Paulo, agora caiu para 143. A gente estava verificando que eram preços médios de abril do ano passado até então, iguais aos preços médios de 2015. Sérgio, custos elevados nesse período e um agravamento do consumo por conta do agravamento da crise econômica, isso deixou em qual situação o pecuarista?
O pecuarista, ele tem uma redução das suas margens, né? Por que que ele está tendo isso? A gente vê que o pecuarista, ele tem o sentido que ele não consegue repassar a integridade dos seus custos para os preços. O pecuarista é um tomador de preços, ele é um, vamos dizer, não gosto da palavra, mas é um refém do mercado, quer dizer, ele é um tomador de preço porque são muitos produtores para poucos compradores. Isso é uma lógica do mercado de commodities. Isso é normal. E nesta época do ano, uma parcela considerável dos animais estão em pastos, e em pastos cuja capacidade e suporte cai em decorrência do clima. Se o produtor não tem planejamento para manter esses animais, suplementar esses animais, ele é obrigado a colocar no mercado. E aí causa um certo excesso de oferta. Então, é geralmente na virada de abril, entre abril, final de abril e início de junho, em meados de junho, é a época mais crítica para isso ocorrer. Tá? Então, isso é normal. Agora, o que que acontece? Nós vemos que existe um mercado internacional razoavelmente aquecido, comprador. Então, quando a gente tem essa situação, e lembrando que muitos países, principalmente no leste, na Ásia, tem uma elasticidade de venda, uma elasticidade de preço de demanda de carne bastante elevada, quando acontece uma redução de preço no mercado brasileiro, esses países podem enxugar esse excesso de demanda. Então, corrige o mercado. Então, isso é uma situação que pode ocorrer, desde que o câmbio também favoreça. Porque não adianta nada o preço do boi cair e o real se valorizar. Num caso desse, o que acontece? Quando o real se valoriza, encarece em dólar a carne. Mesmo com o preço caindo, ela fica estável. Então, não há uma elevação do consumo que seria bom para enxugar. Aí, o preço cai mais do que de certa forma está ocorrendo. O câmbio está relativamente estável, né? Não está tendo, está volátil, mas não está dando sobressaltos. Então, a gente vê que tem uma série de implicações que acabam gerando essa incerteza de mercado. Agora, é um ano com muito, muito complexo de ser analisado. Por quê? De um lado, o país mostra dados macroeconômicos que são mais consistentes e melhores do que os últimos anos. A gente compara desde 2010 até hoje, talvez os nossos dados macroeconômicos nunca tivessem tão bons. Só que, por outro lado, nós temos uma eleição presidencial na qual nós temos muitas incertezas quanto ao modelo econômico que vamos adotar. Então, isso gera, dentro dos investidores, uma certa precaução em relação ao país. Né? Embora o Brasil seja um país muito bom para ser comprado, dado que a gente tem situações atuais boas e tudo mais, o próximo presidente eleito tem uma agenda que demanda uma habilidade, uma capacidade de organização política muito grande. Nós temos aí pela frente, eu não digo reforma da Previdência, mas uma equalização dos gastos com a Previdência, equalização dos gastos públicos no sentido de gastarmos menos e melhor. Nós temos também uma agenda de investimentos em infraestrutura que precisamos achar um caminho para ela, seja caminho com a poupança interna, seja caminho com a poupança externa, mas a gente tem que ter mais energia, estradas, portos, aeroportos, que são coisas normais. Então, o governo eleito terá que cuidar disso. Então, o conjunto dos desafios são grandes e a gente não nota nenhum candidato que coloque essas agendas muito claramente com o que quer fazer. Não dá para a gente esperar que um candidato eleito não tenha noção econômica do que é preciso fazer.
Agora, Sérgio, olhando também desse ângulo da melhora dos indicadores, nós vimos recentemente agora o dado do CAGED, do Ministério do Trabalho, que resultou em aumento de carteiras assinadas em março. De algum modo, alguns outros indicadores já vinham positivos, já desde até mesmo do final de 2017. Ainda que tenha aquela sazonalidade de começo de ano, onde cai realmente o consumo por conta de despesas extras ou para esse período, né, na população em geral, ainda assim sempre tinha no começo do mês a expectativa de uma melhorazinha no consumo, o que acabava não se refletindo ou que acabou não se refletindo. Talvez ainda seja muito prematuro a gente ter uma visão do quanto o consumidor está atento ou não. Tem também aquela história de que a carne de boi é geralmente o ponto mais sensível do consumidor. Dá para perceber, segundo vários interlocutores nossos, que não há ainda uma aposta nesse consumo, como também não tem havido, né, desde o final do ano. E, Sérgio, aí a pergunta que lhe faço também é o seguinte. Olhando, portanto, os novos entrantes nesse mercado que reabriram plantas, sobretudo no Mato Grosso, há alguma preocupação com a capacidade de manutenção dessas plantas, Sérgio? Porque isso é uma preocupação que nós temos visto de alguns dos nossos entrevistados aqui.
Olha, na realidade, você tem uma mudança no Brasil, na maneira de ver o Brasil, porque nós tivemos uma política que foi voltada a favorecer, foi uma política de Estado, na qual o Estado brasileiro escolheu algumas empresas e focou investimentos nelas. E nisso daí fez com que o Estado brasileiro forçasse o crescimento de algumas empresas que não foram feitas na base de mercado. Então, o que aconteceu? Cresceu uma dependência de alguns grupos. Agora, sem a intervenção do Estado, o processo começa a dar sinais de reversão. Então, empresas menores acabam abocanhando parcelas do mercado. Porque é difícil, quando a gente interfere no mercado, muitas vezes, não estou dizendo que é o caso de nenhuma daquelas que participaram do processo de crescimento do Estado, mas pode ocorrer que algumas empresas que são mais eficientes e não tinham, mais eficientes, eu digo assim, meritocraticamente, elas podem ter mais acurácia na gestão, mais dedicação, elas estavam fora porque elas não tinham capacidade de investimento para crescimento. Então, agora, como todas estão expostas à capacidade de captação do Estado, fora do Estado, mas de mercado, então algumas empresas podem se destacar nesse quesito, né? E outra coisa que é importante a gente dizer, primeiro, o consumo brasileiro, ele perdeu, se a gente olhar para os 20 anos atrás, qualquer carne que eu colocasse a mais no mercado, baixasse o preço, era como lá aquilo que eu falei da Ásia. A elasticidade de preço e demanda era muito alta. Então, qualquer baixa do preço, o consumo crescia muito, mais do que a baixa do preço. Isso enxugava o mercado rapidamente. Hoje, não. Hoje, isso é muito menor no Brasil. Por quê? Porque a população, de uma maneira geral, já teve muito mais acesso à proteína animal. Com isso, o efeito redução de preços é menor em termos de demanda, assim como a redução ou aumento de renda é menor sobre a quantidade demandada de carne. Então, isso mudou no Brasil. Então, o efeito da queda de renda, o efeito do aumento de renda é menor do que era 10 anos, 20 anos atrás. Então, o mercado nosso não encolhe e aumenta mais. Agora, tem uma outra novidade no mercado. O consumidor brasileiro, ele está atento para a qualidade da carne. Então, o que aumenta muito no aumento de renda é quando eu tenho mais dinheiro, eu escolho a carne que eu quero. Então, eu vou escolher o produto. E dado que algumas raças foram felizes no processo de marketing e oferecem realmente um produto de qualidade e tal, elas acabaram abocanhando isso daí. Então, hoje, o consumidor brasileiro está aberto a isso. Entendeu?
Entendi. Sérgio, explica um pouquinho melhor para a gente, ficar um pouco mais claro com a sua visão mais de fundamento econômico também. Quando você diz que o aumento da renda não necessariamente estabelece uma relação direta com o aumento do consumo da carne. Isso porque ele tem mais produtos substitutos para substituir.
Não.
O que é exatamente? Explica um pouquinho melhor.
Porque, na realidade, quando a gente olha para os anos 80, anos 90, 2000 até 2000, o brasileiro, a proporção do gastos com proteína animal dentro da renda era maior. Por quê? Proporcional à renda, a carne custava mais. O que aconteceu? A renda cresceu muito e, dado que nós tivemos ganhos de produtividade na pecuária, o preço da carne caiu. A custo de produção caiu, o preço caiu, em termos reais. Tá? Então, o que acontece? Em termos proporcionais, a renda cresceu mais do que o preço da carne. Isso trocando em miúdos. Com isso, o que acontece? O consumidor tende a cortar menos o consumo de carne quando a renda cai do que outros produtos.
Entendi.
Tá? Então, é isso que o produtor tem que ver. Então, para o produtor, o que interessa? Primeiro, ele saber que não vai ter um sobressalto de consumo, que a renda cresceu. Vai ter efeito? Vai. Mas só que ele vai ser menor do que era no passado. Agora, o que esse produtor pode olhar? Ah, mas que produto eu tenho? Eu tenho que olhar para o mercado e ver o produto que o mercado está demandando. O produto que o mercado demanda é uma carne com atributos, com qualidades, que eu não vou falar qual é a raça, essas coisas, mas que assusta, que pede no mercado. Uhum. Então, por exemplo, eu brinco, existe alguma boutique de frango?
Não.
Não existe. Uhum. Agora, boutique de carne bovina tem bastante.
Entendi.
Então, por que tem bastante? Porque o consumidor vai atrás de um produto premium, né?
Ô, Sérgio, aproveitando aqui o seguinte, ontem nós falamos com Périx Salazar, presidente da Abrafrigo, e na sexta-feira falamos com Ed Bruneta do grupo Itaquerê. Ambos, de certa maneira, estão olhando na seguinte direção. O mercado voltou à situação mais ou menos de abate pré-carne fraca. A JBS voltou à sua normalidade em termos de abate. E essas plantas que foram reabertas, portanto, estão superestimadas. O mercado estaria superdimensionado para isso. Você concorda, Sérgio? Há alguma estatística em termos se realmente hoje os abates estão no mesmo patamar? E se estão no mesmo patamar, está havendo consumo para essa carne, afinal de contas?
Tá. Resposta curta e grossa, sim.
Então há realmente. Então não é o quadro como se pinta desse jeito, né, Sérgio?
Sim.
Então, há uma possibilidade, então, de que não há uma crise mais aguda sobre a pecuária como um todo, Sérgio?
Não. Não.
E isso, Sérgio, dá para imaginar. Também não dá para imaginar uma mudança de ciclo da pecuária, não, né, Sérgio?
Não. E outra coisa, o ciclo é o seguinte: nós temos dados dentro do CPEA que a gente acompanha mais de 100 micro-regiões em fazendas o sistema produtivo de cria, o sistema produtivo de recria e engorda. Aliás, isso daí está à disposição, o dia que você quiser. A gente pode conversar. E aí, o que a gente tem? A gente tem visto, primeiro, uma especialização do sistema. Uhum. Ou seja, quem é cria, cria, quem é recria, engorda, é recria, engorda. E existe o cara que faz recria e engorda até o momento que ele coloca o animal para acabamento no confinamento. Uhum. Então, vamos dizer, o caminho que a gente tem, o horizonte que a gente tem é um cara especializado na cria, um cara especializado na recria e engorda e um cara especializado na terminação. Uhum. São três etapas que vai vir. Isso daí, a gente nota que está havendo um encurtamento da vida dos animais e um incremento muito grande da eficiência do estoque. Uhum. O que significa isso? 2002, 100 vacas davam 45 bezerros de 170 quilos, ocupavam 250 hectares. Hoje, 100 vacas dão, em média, 65 bezerros de 200 quilos e ocupam 140 hectares. Ou seja, teve um ganho enorme de produtividade da cria.
Repete para mim aqui o número de hectares, Sérgio.
Em 250 hectares, nós colocávamos 100 vacas, essas vacas geravam 45 bezerros de 170 quilos em média. Hoje, as 100 vacas ocupam 140 hectares, produzindo 65 bezerros de 200 quilos.
O ganho foi muito expressivo, né, Sérgio?
Muito expressivo, mais do que os outros sistemas.
Exato.
A quantidade de animais que eram abatidos com mais de 3 anos beirava aí 70%, 80%, 75%. Hoje, esse número, com mais de 3 anos, é entre 15% e 20%. Quer dizer, encurtou absurdamente.
Entendi.
Tá? Aí, o que, que você tem? Você tem que olhar que todo esse sistema reduziu emissão de gases, reduziu a demanda por terra, aumentou a eficiência dos fatores de produção e tudo mais. Quando eu olho para o resultado disso em termos econômicos, eu chego a um número que é assim: nos últimos 5 anos, 56% das propriedades brasileiras pagam o custo operacional e a depreciação da terra. Tá? Então, esse grupo aí são pessoas, são produtores que se tornaram empresários, investiram na produtividade, investiram no rebanho para ter um desempenho melhor. A partir daí, o que, que eu tenho? Eu tenho um segundo grupo, tá, que não paga isso, não consegue cobrir, só cobre o custo operacional. Então, quando eu falo em ciclo, ele é mais esse pessoal, esse 56% que está no top da produção, ele tem um custo de abandono da atividade. Eu vou desestruturar um processo que eu investi muito. Então, eu investi para constituir um rebanho de vacas, limpar, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Eu não vou sair da cria.
Entendi.
Pode ter uma crise, mas a crise vai passar. Mas a recria agora não está dando resultado tão bom. Mas eu investi no processo de divisão de pastos e foi lá, eu não vou sair. Então, o que acontece? quem é que sai? É esse 44%. Uhum. Então, hoje, o ciclo afeta 44% da produção, uhum, e não 100% como era no passado.
Agora, Sérgio, essa seleção, podemos chamar uma seleção natural, uma seleção de mercado, dada a circunstância, essa seleção aqui, pegando esses 44%, ele pode acabar, de alguma maneira, enxugando a produção? A produção pode ser enxugada naturalmente com a saída ou a diminuição diminuição dos rebanhos desses 44%, Sérgio?
Pode sair. Uhum. Pode sim.
E há isso no horizonte, Sérgio?
É difícil a gente dizer. Eu não teria como dizer um horizonte, uhum, porque uma parcela disso vai sair, outra parcela disso vai ficar com outra produtividade.
Uhum.
Porque, veja bem, uma das coisas mais difíceis que existe administrar no planeta Terra, para mim, é produção intensificada de leite, de bovinos de leite, bovinos de corte num clima tropical.
Uhum.
Por quê? Se nós não começamos a conversa falando que a grande maioria do nosso rebanho está em pasto, uhum, dessa grande maioria que está em pasto, qual é o percentual que fez um planejamento para uma eventualidade de seca, para uma eventualidade de geada, para uma eventualidade de ano normal? Se eu tiver um ano sem seca, sem geada, eu vou jogar fora tudo que eu estoquei. Eu tive um gasto para manter, seja cana, seja silo, seja qualquer suplementação que eu fiz, seja um pasto vedado, eu posso perder. Agora, se eu não fizer e tiver uma geada, eu posso não ter o que comer pro gado. Porque aí, eu não estou falando... Eu não falei também que a gente saiu de 250 hectares para 100 vacas, hoje a gente tem 100 vacas e 140 hectares.
Exatamente.
Isso é um uso intensivo do solo. Uhum. Então, a produção fica muito mais apertada. Então, para você gerenciar isso daí, você tem que gerenciar a produção de alimento, o pasto. Você tem que gerenciar o animal, a genética. Você tem que gerenciar a infraestrutura. E você tem que gerenciar as pessoas,
uhum,
principalmente as pessoas.
Uhum.
Porque então todo o processo é muito amarrado.
Uhum, tá. E aí estamos falando, como você falou, dos 56% daquele primeiro grupo, né, Sérgio?
Exatamente.
E esse mercado paga por tudo isso, Sérgio? Essa é uma pergunta que talvez aí você já tenha respondido. Mas do ponto de vista prático, quer dizer, hoje o mercado ele tem capacidade para remunerar esse 56% ou parte desse 56% que está tendo esse custo de gerenciamento diferenciado, Sérgio?
Claro.
Uhum.
Senão não estaria isso.
Entendi. Uhum. Quer dizer, então, então esse pessoal tem margem para trabalhar com conforto.
Não é com conforto. Uhum. Difícil, não é conforto.
Tá. Uhum.
Ele, desde que ele seja eficiente nos usos dos fatores de produção, uhum, ele é remunerado.
Uhum.
Tem que entender que, eu enfatizo, é um cara que é um profissional do ramo.
Uhum.
Agora, qual é o percentual que está aí? Não dá para você ter. É um processo no qual a gente vai tendo que ver todo dia.
Uhum, perfeito. Sérgio, uma outra dúvida aqui é em relação agora, bem uma coisa bem de momento, que também alguns levantaram esse dado, eu não sei se o CPEA tem isso, o IBGE ainda não vai divulgar mais futuramente. Você estaria notando algum excesso de fora da curva de abate de vacas, Sérgio, e vacas boas, não?
Mas aí que está, a gente precisa analisar caso a caso,
uhum,
porque não é que eu estou abatendo vaca que a coisa está ruim,
uhum,
porque no fundo eu estou aumentando a eficiência do estoque de vaca.
Uhum. Entendi. Uhum.
Então precisa analisar, tem que analisar com muito...
Cuidado.
Cuidado.
Uhum, tá. Então, olhando simplesmente o fato de você estar mandando algumas vacas boas para gancho, não significa que há uma crise que você precisa estar fazendo dinheiro. Parte desse 56% estaria aumentando a eficiência de estoque, é isso?
Ah, esses 56% está bonito no pedaço, eles, uhum, não estão matando vaca.
Uhum.
Dificilmente o cara vai matar a vaca, ele vai fazer o descarte normal dele.
Uhum.
O problema nosso é aquele que está fora dessa curva,
uhum.
que está fazendo isso por questões que não estão dentro dessa lógica, entendeu?
Então, naturalmente, que ele vai acabar, é mais um motivo para ele sair do mercado, né, Sérgio?
Já, exatamente, exatamente. É outro mundo, né? Não dá para você dizer que... sei lá, como que eu poderia dizer?
Não é tão simples assim, a coisa tá um pouco mais complexa e tem muitas variáveis dentro de um processo que a gente...
É um processo muito mais complexo, tá?
Entendi.
Que no qual a gente tem que trabalhar com muito mais acurácia e muito mais responsabilidade.
Perfeito. Tá. Sérgio, explica para a gente aqui, você já falou de exportação, mas ainda há sempre algumas dúvidas de pessoas aqui que nos perguntam o seguinte, quando se fala do benefício da exportação para o mercado, parece que não há uma percepção mais generalizada de como isso é distribuído no mercado. Muitos olham aquela determinada região dele, que não é uma região que tem uma oferta muito grande para exportação. Outros acreditam que não chega, o mercado acaba não sendo enxugado. Explica um pouco como fundamento isso daí, Sérgio, para a gente.
Como que a gente poderia analisar isso daí de uma forma mais sucinta, né?
Transformar 20 as exportações em toneladas, por exemplo, né, Sérgio? Em gado.
Porque o Brasil é um país muito feliz nesse ponto de vista, nesse quesito. Nós temos um país que tem um mercado consumidor gigante. Então, tendo um mercado consumidor gigante, eu posso pegar qualquer coisa, qualquer corte, entregar ao mercado internacional, que eu vou ter condições de colocar no mercado o que sobrou. Então, se eu exportar um navio de filé mignon, eu vou ter mercado para alcatra, vou ter mercado para tudo. Tá? Então, isso faz com que o Brasil tenha acesso a qualquer mercado. Também, eu tenho um descarte de vacas que gira entre 10% e 20%, dependendo da região, que tem uma carne de baixo custo. Também tenho possibilidade de acessar outros tantos mercados. Então, o Brasil é um país cuja heterogeneidade da produção e do produto e um mercado grande, gigante aqui dentro, facilita que a gente faça as várias ofertas, os atendimentos de mercados específicos. Isso nos dá uma situação muito, muito, muito tranquila, tá?
Então é isso.
Esse é o nosso, vamos dizer, a nossa grande vantagem, né?
E isso, só reforçando, Sérgio, tem que ser entendido como um mercado exportador que realmente ajuda a balizar esse mercado, ou seja, ele tira mesmo o excesso um pouco de oferta aqui nos momentos...
É bem
factível isso, mesmo em regiões onde o camarada fala, não, aqui ninguém compra gado para exportar, aqui é tudo boi commodity, não tem boi europeu, mesmo assim ele sente esse benefício, Sérgio.
Exatamente.
Entendi. Era mais ou menos nessa linha aí que algumas pessoas ficam sempre falando isso e a gente precisa ter isso como parâmetro bem claro aí, né, Sérgio?
Muito claro. Preciso ter isso daí.
Perfeito. Tá. Sérgio, você gostaria de fazer uma conclusão a respeito de como você vê... Você já falou que vai ser um ano complexo para poder analisar com todas as variáveis desse mercado aí, mas que não há um risco de uma crise mais aguda, não ser realmente uma questão de momento de mercado?
Eu acho que o que eu gostaria de destacar é que a gente precisa ter um ano cuja produção, cujo setor produtivo tem que estar atento, que é um ano cheio de volatilidade. E ano cheio de volatilidade não é ano que correr riscos. Então, procurar proteção, procurar uma negociação equilibrada seria uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Uhum. Né? Muita parcimônia nos investimentos, dado que nós temos eleição, nós não temos certeza. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita parcimônia nas decisões desse ano.
Perfeito. E aquilo que nós conversamos antes de entrar no ar, que você comentou que poderíamos estar chegando no limite da mudança, o que, que você tem a dizer disso?
Eu acho que a mudança, estamos chegando num limite do que temos hoje. Mas dentro da produção pecuária existem muitas disparidades entre várias regiões e precisamos ter mais investimento em pesquisa e tecnologia para resolver problemas pontuais. Aí você enumera o quê? Temos que investir em desenvolvimento de variedades novas de pastagem todos os dias, temos que adaptação de raças, temos desenvolvimento de nutrientes, de suplementos, tudo isso nós precisamos continuar e fazer com cada vez mais eficiência.
Uhum. Quem sabe aumentar esse bolo que hoje é de 56%, e naturalmente nem todos estão totalmente com esse pacote tecnológico total,
exatamente,
né? Mas
exatamente.
Fazer com que novas diminuir aquela margem de 44%, né, Sérgio?
Exatamente, concordo exatamente com isso aí.
Perfeito. Sérgio, foi um prazer então falarmos mais uma vez com você. Naturalmente que o assunto é vasto e ele precisaria em algum momento a gente trabalhar um outro ou mais pontos mais específicos. Hoje nós ficamos uma coisa mais aberta, mas vamos voltar mais para frente, tá bom, Sérgio?
Tá certo, eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição.
Um abraço, boa tarde para você.
Um abraço, boa tarde.
Não tem uma crise mais aguda do que o próprio momento, a radiografia do momento da economia brasileira e do mercado. Ou seja, como estavam se apontando aqui alguns dos nossos entrevistados. Né? Para Sérgio Desei, há sim uma oferta maior agora por conta já da dificuldade que os pastos vão ter. Em relação a uma possível crise maior, ele considera que 56% da base produtiva está profissionalizada, quer dizer, ela está conseguindo, mesmo com arrobas ainda muito deprimidas em relação a 2015, uma média de 2017, 2018 igual a de 2015, ou seja, ela está conseguindo trabalhar com todos os custos inerentes aos seus pacotes tecnológicos. E 44% realmente estão apanhando e tendem a sair do mercado, estão abatendo fêmeas, enfim. Mas, no fundo, é algo que está dentro do panorama da pecuária nacional e que não se avizinha nenhuma grande mudança de ciclo, como alguns estão dizendo também. Notícias Agrícolas fica por aqui, voltamos a qualquer momento. Muito obrigado.